Dia. Agora são 11 horas e 10 minutos, nós seguimos por aqui com o nosso programa temático. Antes, deixa eu ler algumas mensagens aqui dos ouvintes, né? Que a gente estava falando de moeda antiga. O nosso ouvinte Silvana disse que tem moedas lá de réis. Do ano de 1946, moeda cruzeiro, real, moeda de 1000 cruzeiros, moedas italianas, francesas, americanas, dinamarquesas, argentinas e inglesas. Já imaginou, na época tinha moeda de 1000 réis. Tem nosso outro ouvinte aqui que diz que foi herdado uma coleção de moedas antigas também, notas de dinheiro antigas, né? Que herdou de um tio. Diz aqui quem é, também tem vários colecionadores aqui. Bom dia, tenho várias moedas antigas que eram dos meus avós, tenho de 1940. Então é o pessoal aí que está colecionando moedas e que registra também, né, a evolução do dinheiro aqui no Brasil, que mudou tanto, agora até está mais instável, né, a nossa moeda. Felizmente não temos mais tantos problemas relacionados à moeda, né, ou à necessidade da troca dela. Bom, pessoal, 11 horas e 10 minutos, nós seguimos por aqui com um espaço de entrevista também na tua Rádio Cacique. E hoje eu acho que pela primeira vez aqui nos estúdios eu recebo o gerente institucional da Corsan, a EGEA, senhor Aldomir Santi, que reside em Passo Fundo e que hoje cumpre a agenda aqui em Lagoa Vermelha. Bem-vindo, Aldomir. Bom dia.
Bom dia, Ricardo. Bom dia aos ouvintes da Rádio Cacique. É um prazer estar aqui agora nos estúdios, né? Visitando pela primeira vez aqui. Boa estrutura, ótimo. Fazendo uma visita aí para Lagoa Vermelha e a região aí.
Entrevista a gente já fez algumas, né, Santi? E já nos encontramos pessoalmente também numa sessão da Câmara ali para alguns esclarecimentos da Corsan. Mas pessoalmente, então, aqui nos estúdios da rádio é a primeira vez que o senhor está. Eu quero agradecer, então, por ter vindo aqui e também já pedir, né, sobre essa agenda que cumpre em Lagoa Vermelha, porque está desde ontem aqui, Santi?
Sim, desde ontem. Agora, com essa pequena mudança que houve aí quando a Corsan foi privatizada, né, agora a EGEA, eu assumi uma função um pouco diferente do que eu vinha exercendo até então, que é a parte institucional. Então, eu faço visita a prefeitos, câmara de vereadores, líderes comunitários, enfim, grandes clientes. E então, periodicamente, eu faço visita a prefeitos e ontem eu fiz aí conversando com o Bonotto, então, para alinhar algumas ações e cumprir também algumas metas que nós acertamos lá, pactuamos quando o prefeito assinou o aditivo, né, então, do antigo contrato de concessão de programa. E agora, então, de acordo com o novo marco legal do saneamento, passou a se chamar contrato de concessão. E nele, então, tem várias cláusulas, vários compromissos que a Corsan assumiu. E eu vim ali, então, para alinhar com ele, fazer uma visita também, para verificar como é que está o andamento do trabalho aqui na região também de Lagoa Vermelha, que atende Caseiro, Davi, enfim, e toda a região aqui de Vacaria também.
Esse ano aqui, tendo em vista os prazos dos marcos, né, ou do marco do saneamento, ele tende a ser um ano mais tranquilo, Santi, porque as obras não começam de fato agora em 2024. E pergunto também se já deve iniciar em 2025 ou se esse período aqui é mais para fazer o projeto, porque a Corsan, ela pretende captar, né, o esgoto de boa parcela aí das casas de Lagoa Vermelha já em 2026, né?
Na verdade, o que nós, quando a EG assumiu, né, de acordo com esse novo marco legal, então, que exige aí que até 2033 nós tenhamos pelo menos 90% de esgoto coletado e tratado, e 99% de abastecimento de água. Na água nós estamos já com a cobertura atingida e a nossa meta, então, o nosso desafio é buscar essa cobertura de esgotamento sanitário. Para isso, nós estamos desenvolvendo projetos. A Lagoa Vermelha aqui e Vacaria também, nós vamos concluir o projeto agora nesse semestre, ainda no final de julho, para que a gente logo aí na frente comece a executar obras, porque é que nem, né, comentamos então, o nosso período é curto e nós temos uma meta lá que até 2028 tem que ter pelo menos 35% de esgoto coletado e tratado. Então você imagina que até iniciar obras, construir estação de tratamento, elevatórias, que a nossa topografia aqui né? O terreno é bastante ondulado, então você tem que fazer tudo por bacia, muitas vezes tem que fazer duas, três elevatórias para poder fazer com que o esgoto chegue até a estação de tratamento. Então, questão de licenciamento, de adquisição de áreas, é todo um processo, né? Um planejamento que tem que fazer para que a gente consiga, então, atingir esse percentual nesse curto espaço de tempo, né?
É, para que a nossa população possa ter uma dimensão, 35% das casas com esgoto coletado e tratado representa um pouquinho mais de um terço, né? Então, a cada três casas, uma delas vai estar com o esgoto em dia e sendo coletado. E eu já fiz uma entrevista contigo a respeito desse assunto no passado. O senhor estava prevendo que Lagoa Vermelha ia virar um canteiro de obras, né? Porque, de fato, deve haver a escavação para a colocação dessa tubulação que ainda não existe, que é para captar o esgoto. Hoje a Corsã tem a tubulação para levar a água até as casas. Então vai ter essa escavação que vai começar a instalação. E uma curiosidade é, como é que é tratado esse esgoto, Santi? Você falou numa estação. A gente sabe como é que funciona o tratamento da água, né? Que nós temos uma estação ali próxima do Rio Passinho Fundo e depois a distribuição. O esgoto, já foi definido também o local que vai ser colocada essa estação que vai receber o esgoto da cidade?
É, o projeto, como eu falei, está sendo concluído agora e realmente o esgotamento sanitário é uma obra complexa, né? Porque ela tem que ir por gravidade, não é que nem água que tem pressão, tanto para fazer curva, né, pro lado, pode subir, descer, que não tem problema. Vai. Agora, o esgoto, tu tem que ter todo um nivelamento, tem que ter uma topografia muito adequada e realmente vai dar um impacto bastante significativo na cidade, não tem outra forma a não ser fazer a escavação e vai ter transtorno para motorista, enfim, via pública, pedestre. É, mas nós estamos aí com um projeto já desenvolvendo em algumas cidades onde já nós já estava fazendo esgoto, onde nós estamos fazendo uma vala bem estreita. Hoje nós estamos trabalhando em torno de 35 centímetros só de largura, né? Então, para não impactar tanto nas vias públicas, né? Então, tem o equipamento, o funcionário nem precisa entrar na vala para fazer o assentamento da rede, tem o equipamento, faz o assentamento, já deixa o ramal, para impactar o menos possível nas vias públicas, né?
Mas a Corsã vai passar esse tubo grande pela rua e daí cabe ao proprietário levar do prédio, né, ou da casa, até esse tubo da Corsã.
Perfeitamente. Cada vai ter uma rede principal, né, no meio da pista e na lateral, e em cada residência, daí nós vamos levar um ramal, né? Pode ser que se junte duas residências conforme num ramal para não estragar muito o asfalto. Mas é um impacto bastante significativo, mas não tem outra forma, né?
O dono da casa vai ser obrigado depois a levar o esgoto até ali.
É, vai ser obrigado por dois motivos principais. Primeiro, porque o investimento que foi feito tem que ser ressarcido, né? O investimento é bastante significativo. E segundo, porque a lei manda. Tem a lei 14.026 de 2020 que diz que tem que ter essa cobertura. Então, não é porque a Corsã não quer, não é porque o morador quer e nem o prefeito, é porque a lei manda e, sob pena, né, de se não cumprir, o Ministério Público ou outros órgãos fiscalizadores aí vir e fazer a cobrança, né, porque que não atingiu aquela meta dentro desse prazo.
Agora, o encanador vai ter bastante serviço, então, a pessoa vai ter que contratar um encanador particular para levar o esgoto à sua casa até esse ramal, né, até esse cano grande aí da Corsã, ou vai pagar a Corsã para que ela faça, então, o serviço?
Então, nós estamos, até hoje, é o morador, né, que tem a responsabilidade de trazer o esgoto do ponto onde ele vai coletar da sua casa, juntar do banheiro, da cozinha, do tanque, enfim, todos os pontos, juntar numa caixa e dali ele vai ter que providenciar a ligação até o ponto onde a Corsã vai deixar na frente da sua residência. Então, realmente vai ter um trabalho bastante intenso aí para encanadores, pessoas que trabalham. Até nós temos já desenvolvendo aí um projeto Mulheres Encanadoras, para treinar, talvez, aí na frente, mulheres que possam desenvolver esse tipo de trabalho, porque não é um trabalho tão intenso, tão
pesado,
né? E que elas podem tranquilamente colaborar e também ter um ganho nesse trabalho, né? Então, mas vai ter, sim, bastante trabalho. Tem essa questão também da soleira negativa, que a gente chama, que nós estamos acertando ainda com a agência reguladora, o morador que mora, por exemplo, abaixo do nível da rua, né? Como é que ele vai jogar o esgoto dele lá no ponto onde a Corsã deixou? Então, vai ter que botar uma bomba.
Nossa!
Né? Então, a gente está vendo tudo isso. Também estamos verificando a possibilidade de criar um fundo para fazer que daí sim a Corsã possa fazer a ligação intradomiciliar, que é essa ligação para quem tem a tarifa social, quem tem de baixa renda. Então, tem algumas questões ainda que nós estamos alinhavando com a agência reguladora para que quando inicie todas essas obras já esteja tudo acertado e que a gente possa comunicar e informar. Isso vai ser muito importante, né? A comunicação, a informação tem que chegar no morador. Ele tem que saber quando é que nós vamos começar, quando é que vai ser terminado, quando é que vai ser repavimentado, para que ele possa, então, fazer também, ter as suas atividades sem grande impacto, né?
Me parece que essa é uma informação muito importante e que exige muita atenção de você que nos ouve nesse momento. Nós estamos falando, dá para se dizer assim, um ano antes, né, de você ter que tomar alguma atitude com relação a isso. Então, é um ano para essa pessoa que vai precisar fazer a obra reservar um dinheiro, porque vai ser obrigado a levar o seu esgoto até esse cano que recebe, então, o esgoto das casas que vai ser colocado pela IGEA. Então, você vai ter que ter um dinheirinho aí para pagar esse investimento, né, na tua casa para recolher o esgoto. E para quem está pensando em até abrir uma empresa, Santi, eu estava pensando aqui, é um mercado que vai crescer demais, vai exigir muito, vai demandar muito trabalho. E a pessoa que pretende trabalhar com isso tem aí pelo menos um ano pela frente para se preparar e estar disponível lá na frente para receber esse serviço. Agora, me causa preocupação essa possibilidade da pessoa ter que botar uma bomba na casa dela para levar o esgoto, né, para essa rede pública.
É, como nós temos aqui, como eu comentei, né, a nossa topografia aqui é bastante acidentada. Então, você tem, muitas vezes, numa rua, de um lado da rua, você tem soleira positiva, que a gente chama, onde a casa está acima do nível da rua, e do outro lado é um desnível tão significativo que praticamente todos os moradores ficam com a soleira da porta abaixo desse nível. Então, realmente, nós vamos ter que fazer um trabalho aí para que essas pessoas possam se ligar, tenham alternativas, ou cada um colocar uma bomba para jogar esse esgoto na frente, na caixa de calçada, ou talvez juntar 5, 6 moradores e coletar lá na ponta, onde tenha já caimento, ou talvez ainda esses casos seja feito através de caminhão, limpa-fossa, enfim. Nós estamos ainda vendo qual a melhor opção, qual a melhor, né, para não impactar também o nosso consumidor. Mas como nós falamos, isso não tem volta, né? É um serviço novo, vai ter um aumento de tarifa, sim. Não é tudo aquilo que muitas vezes comento, porque vão pagar 70% do que já pago.
Quanto é, Vicente?
É 50% do valor que hoje a pessoa estaria pagando.
Então, se eu pago R$100 de água hoje, com o tratamento de esgoto, vou pagar 150.
Isso, é. Ou 70% do volume consumido, porque o esgoto é pago em cima do volume que você consome de água. Então, é 70% do volume consumido. Como nós temos uma tarifa fixa de prestação de serviço, então é 70%. Mas, no geral, hoje, para informar a comunidade, sim, é 50% do que hoje ele está pagando de água.
Então, para ficar claro, vai variar de acordo com cada situação, mas se a gente pegar R$100, é fácil para a gente fazer a conta aqui. O mínimo que a pessoa vai pagar é 150 e o máximo é 170 do aumento, que é um aumento bem considerável, quase 100%, né? Falta
não,
30.
Mas não tem essa variação que eu digo, ela vai ser, no final ela vai ser igual, né? Ou tu paga 70% sobre o volume consumido, né, que equivale a tu pagar 50% do valor da tua conta. Então,
certo.
Mas para ficar mais claro para a população, assim, é 50% do valor que ela estaria pagando hoje pelo consumo de água.
Certo, porque além da água, propriamente, tem outras tarifas ali que elevam, então, o preço da conta, por isso que não fica, né?
Nós temos um valor fixo, que é de prestação de serviço, pela disponibilidade da água e para fazer a manutenção, né? Então, isso tem na água e não vai ter no esgoto, por isso que ela reduz, então, para 50% do valor pago hoje.
É, nunca é bom a gente falar, né, de quando vai aumentar a conta de água, vai aumentar também o custo para levar o esgoto. Mas, como você falou, está na lei, né, Domingo?
É,
Então não
tá
tem
na
muito o que
lei, né?
fazer.
E isso vai reduzir doenças, vai trazer qualidade de vida. Quer dizer,
Diminui a poluição também,
é,
né?
eu acho que não tem quem não queira o esgoto, né? É lógico que vai ter um acréscimo, né? Mas por tudo aquilo que a gente já comentou, né?
Vamos fazer um intervalinho bem rápido, Aldomir, e voltamos já na sequência para falar aí dos trabalhos da Corsair já em Lagoa Vermelha e essa previsão aí para o tratamento de esgoto que vai gerar uma certa movimentação aqui em Lagoa. E daqui a pouco a gente fala também dos municípios da região, se os prazos são os mesmos, porque a Rádio Cacique também é ouvida aqui no entorno. Então voltamos já para falar desse assunto.
Rede Tua Rádio. Temática. O que acontece é assunto.
Segue o programa temático hoje recebendo o gerente institucional da Corsan Aegea, Aldomir Santi, que está aqui no estúdio da rádio para nós falarmos de um assunto que vai impactar bastante Lagoa Vermelha daqui a uns anos, que é o tratamento do esgoto, e que nós precisaríamos, acho, talvez até um programa inteiro para abordar vários pontos, inclusive responder algumas perguntas dos ouvintes. Mas uma informação importante, Santi, que eu acho que vale a pena a gente falar: 35% das casas terão esgoto tratado em Lagoa Vermelha em 2028. Essa é uma meta que também foi colocada para os municípios aqui do entorno, e eu falo de Ibiraiaras, Caseiros, André da Rocha, a gente estava falando, né? Muitos Capões. Até André da Rocha, não sei se a Corsã chega lá, será?
André da Rocha, eu não, pode ser que seja da outra regional, mas não é aqui da regional do Planalto, né? Nós vamos
Porque
até Vacaria aqui.
em Capão Bonito do Sul, por exemplo, acho que é o próprio município que
Próprio
fornece água.
município.
Então, ali não vale o que a gente está falando aqui, né?
É, o prefeito lá vai ter que ter uma opção também para seguir a mesma linha. Ele vai ter que ter essa cobertura até 2033. É, ou ele vai licitar o trabalho, o serviço, ou ele, o município mesmo vai executar, né? Mas todos os municípios vão ter que atingir esse percentual dentro desse prazo.
Então, a gente está falando aqui para você de Ibiraiaras aí, Caseiros, vale o mesmo prazo, né? Nos ouve em Vacaria, eventualmente, toda a região aqui vai ter que ser cumprido aí essas metas. A gente estava falando no bloco passado que a estação de tratamento ela vai ter que ficar num lugar baixo porque o esgoto corre com a gravidade, né? Então, vocês vão buscar aqui em Lagoa Vermelha, talvez o ponto mais baixo do município para instalar essa estação, e tem que ter um rio perto para largar o esgoto tratado depois?
Perfeito, é isso. Tem que ter um corpo receptor, que a gente chama, né? Que todo esse esgoto, porque você imagina o volume que isso significa, né? 95, 97% do consumo de água é esgoto, né? Então, imagina o consumo de água que tem, esse mesmo volume ele retorna, então, né, para o corpo receptor. Muitas vezes, claro, que tu tira do manancial, tu tira de um rio, de uma sanga, e tu vai acabar jogando numa outra, mas tem que estar próximo, ou você fazer um emissário, né, que tem um custo elevado, para levar da estação de tratamento de esgoto até esse rio, então, para que possa seguir o seu curso normal.
Todo mundo sabe como é que é um esgoto, né? Ele vai descer nessa estação, o tratamento vai ser feito e depois a água que sobra vai para o rio. Ela sai escura também, Aldomiro? O que que é feito com esse dejeto que é filtrado por vocês?
Sim, é todo processo biológico, né? Bactérias que fazem a digestão do esgoto e sobra um rejeito. Esse rejeito tem que ter uma destinação adequada, né? A Corsan tem pontos específicos licenciados para poder colocar.
É tipo um aterro de esgoto.
Mas aí o volume é bem menor, né? É pequeno, porque a maioria do esgoto ele consegue digerir, ele vai diluir, e o próprio tratamento vai fazer com que a água saia em boas condições dentro dos parâmetros exigidos pela FEPAM, né?
Se a pessoa encostar nessa água que saiu tratada, ela não vai ser contaminada, nada disso.
Não, de forma alguma. Em muitos locais, a água depois do esgoto tratado é melhor, muitas vezes, do que o próprio rio ou sanga onde nós vamos largar esse efluente. Então, você imagina que ela sai com um grau, né, de pureza já bem importante.
Esse assunto aqui do esgoto dominou praticamente o tempo inteiro que eu tinha reservado para essa entrevista, Santi. Mas o senhor gostaria também de falar e pediu, né, para falar de outros serviços da Corsan, e um deles me parece essencial, que é a tarifa social. que é uma ajuda, né, que está prevista também na lei, né, para as pessoas que não recebem muito, né, que são pobres, né? E eu queria que o senhor falasse, então, e informasse essas pessoas, também destacar aqui qual é a renda, né, que essa família deve ter para se beneficiar da tarifa social e o que é a tarifa social.
Perfeitamente. Então, nós temos esse programa que é para beneficiar famílias de baixa renda, né? O que nós classificamos os nossos clientes por atividade. Nós temos uma ligação que pode ser industrial, pode ser comercial, pode ser pública, residencial básica, que é a grande maioria, e tem a residencial social, que é aquelas pessoas, então, que têm alguns critérios. Um deles, o principal, é estar inscrito num programa social, Bolsa Família, enfim, qualquer um do governo federal, né, no CadÚnico, que a gente chama, no Cadastro Único, pode ser algum programa do Estado e até do município. Tem municípios que têm alguns programas específicos para beneficiar as pessoas, então todas as pessoas podem ter o direito de 60% de desconto na sua tarifa. É importante, até porque em cima daquilo que nós estamos falando, ele vai ter desconto da água e daqui a pouco do esgoto também.
Ah, vai ser uma economia boa, 60%.
Perfeito, então é...
Onde é que pede para ter esse desconto?
Então, a pessoa que não tem ainda o desconto e tem esses benefícios, ela pode procurar o escritório local. Nós estamos fazendo, e provavelmente vamos fazer aqui em Lagoa Vermelha, já estava conversando com, acho que o senhor Sadi, que ele é o
da UAB.
Ele é presidente...
Da União das Associações de Bairros.
Isso, nós vamos começar a fazer um trabalho com as associações para nós chegar nessas pessoas, nessas famílias de baixa renda que não têm esse benefício. Então, é importante, nós já fizemos em vários municípios isso, para que a gente, muitas vezes a pessoa não tem informação, né, e tem esse benefício e não está usufruindo. Então, nós vamos intensificar esse trabalho e essa ligação aí com as associações é importante, porque eles conhecem as pessoas, o presidente de bairro, né, conhece as pessoas que têm essa dificuldade, e nós vamos começar, então, a fazer esse trabalho para beneficiar essas pessoas.
A gente viu que um gargalo com relação a isso aqui, Aldomir, é que muitas vezes as pessoas de baixa renda alugam a casa também, né, que já gera mais um gasto para elas, só que fica difícil de passar o nome da conta de água para de quem está alugando, né? Ou seja, para essa família de baixa renda. Geralmente fica no dono da casa. E isso impede que a pessoa tenha acesso ao benefício.
Hoje a pessoa pode, né, com um contrato de locação, ele pode colocar a conta no nome dele, né, da pessoa que for o inquilino, no caso. Mas é importante verificar, né, porque esse benefício é para o titular. Por exemplo, quem é que está escrito no Bolsa Família? É a mãe de casa ali, da família.
Tem que estar a conta de água no nome dela.
Tem que tentar, daí tem que justificar que é casado, que, enfim, que tem alguma ligação para poder ter o benefício, né? E os demais critérios são, acho que é bem tranquilo de atingir, porque são 6 pontos de água e outros critérios aí que com facilidade vão poder comprovar.
Seis pontos de água seria 6 torneiras dentro da casa? Vai também.
6 pontos de água, torneira da cozinha, do tanque, o chuveiro é um ponto d'água, o vaso sanitário é um ponto, né? Então, também, mas normalmente é uma família nessas condições, né? Não tem mais que isso. 5, 6 pontos é o que eles têm, né?
Certo. Aldomir, obrigado pelo teu tempo. Quando você estiver aqui em Lagoa Vermelha, nos avise aí, porque não vai faltar assunto, né, para a gente conversar com a Corsã. Inclusive, um dos que eu tinha pretendido falar com o senhor é com relação à qualidade da água. O senhor já afirmou que a água aqui tem uma qualidade dentro dos padrões que foram estabelecidos também em legislação, mas daqui a um tempo, por favor, retorne aqui para nós falarmos também sobre isso, tá bom? Obrigado pela sua entrevista.
Com certeza, vou voltar. Muito obrigado pelo espaço, aí estamos sempre à disposição.
E eu peço desculpas aos ouvintes aqui, não deu tempo da gente fazer as perguntas, né? Porque o tempo é curto e tem muito assunto ainda pela frente aí. E eu vou repassar algumas das demandas que chegaram aqui diretamente para o Aldomir, certo? Agora faltam 20 para o meio-dia intervalo e nós voltamos já.